Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O nosso tema de hoje, cuidados com os traumatismos nos dedos das mãos ou dos pés. Quem nunca passou pelo choque de prender os dedos ao fechar a porta do carro, armários, chutar a quina da mesa ou do sofá? A dor ocasionada é muito grande. O ortopedista Maurício Leite explica que, independente da gravidade, é necessário acompanhamento médico para examinar se realmente não há lesões mais sérias. E é com o Dr. Maurício Leite que vamos conversar agora. Isso pode, esses chutes ocasionais, prendeu a mão na porta, fechou a gaveta e prendeu o dedo, pode causar lesões mais sérias, mais graves, doutor Maurício?
Podem sim. Podem sim. Em primeiro lugar, interessante essa relação que você fez, né, que quando a gente imagina ou a gente lembra de uma pancada dessa, realmente aquela dor, a gente sente, é como se sentisse novamente aquilo dali, né?
Isso.
Porque realmente é muito forte. E essas pancadas, seja essa do chute no pé da cama, no pé do sofá, que é muito comum, principalmente noturno, a gente acorda ali para ir no banheiro, ou de manhã cedo, ainda cansado, ainda com o olho entreaberto, sem enxergar direito, é muito comum esse chutinho aí no pé da cama. Isso, às vezes, pode esconder uma fratura, né?
Nossa.
E, assim, alguns sinais chamam muito a atenção da gente, quando o hematoma, né, aquele roxo que fica em torno do dedo é muito grande, né, ou a dor é muito lancinante, isso chama atenção. Mas nem sempre a fratura ela tem uma sintomatologia tão importante. Às vezes, fraturas que não têm muito desvio, elas podem passar despercebidas. Por isso que é importante, em qualquer traumatismo, que a gente passe por uma avaliação médica, eventualmente que faça um raio-x, para realmente ter certeza que não tem nada mais grave ali e que precisa de um tratamento mais específico.
E essa questão do atendimento correto, da atenção, né, ao acidente sofrido, por mínimo que seja, porque quando fica dolorido, a tendência é a gente, por exemplo, se você machucou o pé, o pé direito, a tendência é você compensar com o pé esquerdo. E isso pode ocasionar desvio de postura, se a gente passa muito tempo tentando defender aquele pé que está doendo e forçando o outro, pode complicar isso aí, doutor Maurício?
Pode sim, pode sim. O desvio vai causar, muitas vezes, essa marcha compensatória que a gente chama, né? A gente colocar mais o peso de um lado, às vezes começar a mancar. Isso pode causar algumas alterações no eixo corporal, né? A gente tende a fazer a marcha seguindo um certo eixo, e quando a gente muda a pisada, quando a gente muda um pouquinho a mecânica dessa marcha, isso pode causar uma contratura, pode causar uma distensão, até mesmo de lugares à distância. Pode sentir isso na coluna, pode sentir isso no quadril, só porque a gente começou a mudar a marcha preventivamente para evitar dor por conta de um trauma pequeno. Então, por isso que é tão interessante que, nessa situação, que seja buscado um atendimento o mais breve possível, né, para que seja feito tratamento adequado.
E a gente também, em casa, o que é que a gente faz? Machucou o dedo, fechou a porta, prendeu o dedo ou a gaveta, imediatamente colocar o gelo em cima, isso é correto?
Sim, sim, sem dúvida. O gelo, além de ter um efeito analgésico, né, dele tirar um pouco da dor daquele momento, né, ele traz um certo bem-estar, vai te ajudar a lidar com aquela situação, até para a gente poder diminuir a adrenalina, respirar, acalmar e pensar no que vai fazer. Né, isso ajuda muito. Manter o membro que foi afetado, seja o pé ou seja a mão, elevado. Né, a elevação também, a própria gravidade ajuda a prevenir a formação de um inchaço maior. Né. É importante lembrar que o gelo ele não pode ser colocado por um período muito longo, nem diretamente na pele. Uhum. É bom sempre proteger o gelo com um paninho fino, né, e que não seja colocado por mais do que 10, 15 minutinhos. Né? Às vezes as pessoas acabam colocando ali 30, 40 minutos e provocam uma lesão de pele chamada geladura, que é a queimadura da pele pelo frio. Né? Então, assim, se a gente faz esse cuidado aí inicial, a gente já vai ter um certo conforto, a gente já previne a formação de um inchaço maior para poder pensar no que vai fazer. Né? E aí, se tem alguma ferida realmente, um sangramento exteriorizado, se tem alguma outra manifestação mais grave, uma deformidade do dedo, que aí leva a pensar numa coisa mais grave também, isso faz com que a gente tenha que buscar o atendimento muito mais rápido do que se isso não acontece.
Me lembrou agora, me passou pela cabeça agora, a questão das crianças, né? Criança frequente esses acidentes caseiros, né? O dedinho machucado, o pezinho machucado. E aí, esses primeiros socorros também que o senhor falou agora para a gente, também vale para a criança? Ou a criança a gente tem que ter mais cuidado e tem que ser correr imediatamente para buscar um socorro médico?
Não, o cuidado é absolutamente igual. Uhum. Né? A gente tem que colocar o gelo para poder acalmar a criança, conversar com ela, explicar que machucou e que a gente vai levar para um atendimento especializado, para que ela fique mais tranquila. Né? Ela coloca o gelo, que esfria um pouquinho, já melhora, já dá mais conforto, uhum, para ela, é importante. Né? As crianças, elas têm uma característica que os ossos, elas são mais elásticos. Então, a chance de ter uma fratura em criança é um pouco menor. Né? Isso protege um pouco já as crianças nesse sentido. E uma coisa que eu via muito na minha formação, há alguns anos atrás, e hoje a gente não vê, era que ocorria muito acidente com cadeira de balanço. A criança brincando no chão, com um adulto na cadeira de balanço, balançando, o dedinho prendia ali embaixo naquele balançar do pêndulo da cadeira.
Nossa.
Hoje a gente não vê mais cadeira de balanço. Eu praticamente, há alguns anos que eu não vejo em lugar nenhum. Então, isso diminuiu um bocado.
Nossa, realmente, os acidentes em casa, eles são bastante perigosos. E quando é que a gente deve ficar mais alerta? Assim, o que é que chama atenção? Que não é um simples machucão que vai passar, que você pode ir acompanhando em casa? Quais são os sintomas assim, de alerta? Aqui está sério, precisamos buscar um médico, uma identificação se há ou não um problema mais sério. E outra coisa, em seguida, que tipo de lesão pode provocar um percurso, um prognóstico não tão positivo de um acidente em casa?
Tá. Antes de mais nada, todos esses traumas eles merecem uma atenção de um especialista, merecem uma atenção médica, para poder mostrar que realmente, se realmente tem ou não tem algo mais grave. Tá?
Certo,
mas alguns sinais chamam a atenção e aí fazem com que a pessoa que está machucada ou quem está dando aquele primeiro atendimento tenha que buscar isso com mais brevidade do que em outras situações. Tá? Uhum. E seria o quê? Um sangramento exteriorizado. Feriu a pele. Tá? Se um machucado desse que prendeu a porta, que chutou o dedinho, que bateu com um coleguinha brincando em casa, correndo, isso aí, se feriu a pele e está sangrando, merece um atendimento mais rápido. Se não feriu a pele, mas formou-se um hematoma, aquele roxo, muito rapidamente, e aquele roxo é extenso, também merece uma avaliação mais urgente. Tá? Às vezes, isso faz um hematoma, um arroxeado, um escurecimento embaixo da unha. Né? Quando você tem esse arroxeamento, esse escurecimento embaixo da unha, maior do que metade da unha, isso é um sinal de que tem uma probabilidade de 90% e tem uma fratura daquele dedo.
Nossa.
Tá? Já é um alerta para a gente também.
Certo.
Tá? Ou se há uma deformidade no local. Se tem um alinhamento do dedinho, deu aquela pancada e o dedo está virado para o lado, que às vezes acontece muito, né, é sinal de que ou ele saiu do lugar na articulação ou que pode ter fraturado o osso. Isso merece uma atenção mais urgente também. Né? E assim, os traumas em casa normalmente são menos graves em termos de prognóstico. Mesmo que haja uma fratura ou mesmo que haja uma luxação do dedo, que é quando a articulação sai do lugar, o tratamento adequado ele dá um bom prognóstico. Mas essas mesmas lesões a gente pode ver muitas vezes em ambiente de trabalho, com máquinas mais pesadas, com esmagamentos mais agressivos, e aí isso pode causar deformidade da unha, isso pode causar lesão de nervo, isso pode causar até, às vezes, amputação. Então, nessas situações onde a energia do trauma é muito maior, aí o prognóstico normalmente é um pouco pior.
Olha aí, e às vezes a gente pode pensar que não, que foi um simples machucado, vai passar e ter um prognóstico aí, né, seguindo para uma amputação, que com certeza isso de uma coisa que pode ser evitado, não é isso?
Com certeza. Com certeza, o tratamento adequado e breve é que é a mensagem que a gente deve deixar. Porque se a gente trata, como qualquer doença, a gente trata ela no início, a gente tem muito mais chance de ter sucesso. Se a gente resolve procurar um tratamento depois de 15 dias, porque aquela dor não está melhorando, às vezes a gente já não tem mais muito o que fazer. A gente tem que lidar com a consequência. Então, por isso que é importante a mensagem de que qualquer traumatismo, independente dessa gravidade inicial aparente, né, ele seja avaliado por quem de direito, né, por quem entende do assunto, por quem merece dar aquela boa olhada para cuidar de você da forma melhor.
Canal Saúde.